Hoje, continuando com a nossa série das personalidades da Torá, aliás, e até sugerir, se alguém tem vontade de saber a respeito de alguém em primeiro lugar, então pode me escrever, e afinal de contas, como eu falei, tem tantas pessoas para se falar, eu estou tentando seguir alguma ordem, sem ordem, na verdade, é aleatório, cada vez eu escolho outro. Então, se alguém tem alguma sugestão, queria muito saber sobre fulano, pode me escrever e eu ponho, se Deus quiser, aí na sequência. Nós já vimos sobre Rabi Akiva, é uma geração bem antiga. Nós vimos sobre Urashi e hoje vamos falar sobre o Rabi Yosef Karo. Rabi Yosef Karo é da época dos Aharonim. Ele é dos primeiros Aharonim, dessa época literária dos Aharonim. Ele nasceu em 5.248. Isso é 1488. Ele nasceu na Espanha, na cidade de Toledo. O seu pai chamava-se Rabbeinu Efraim. Quando o Rabi Yosef Karo, talvez só para não esquecer, ele faleceu 87 anos depois. Ele faleceu com 87 anos em 5.335, que é ano 1575. Então, de fato, se você está pensando, Espanha, no ano de 1488, opa, isso daqui desperta uma luzinha vermelha. E de fato, quando o Rabi Yosef Karo tinha 4 anos, ele foi expulso, junto com todos os judeus, da Espanha. Eles foram primeiro para Portugal, e depois teve a expulsão dos judeus de Portugal também. E assim, eles foram para Turquia, para Constantinopla, e lá que o Rabi Yosef Karo cresceu. Só que ele perdeu o pai muito cedo, e quem acabou criando ele, ajudando a criar ele, lógico, a mãe criou, mas quem ajudou a criar ele foi o seu tio, o Rabi Yitzhak Karo, irmão do seu pai. E assim ele cresceu ali. Depois ele mudou para outra cidade chamada Adrianópolis, e lá que ele casou, e lá ele começou a escrever uma obra-prima chamada Bet Yosef. Esta obra do Bet Yosef é algo fenomenal, algo incrível. Vamos tentar explicar. Só para ter ideia, o Beit Yosef levou 32 anos para escrever esta obra. 32 anos. Depois do Talmud, onde o Talmud traz muitas discussões a respeito de todas as leis da Torá, vieram tanto os Geonim, como principalmente os Rishonim, aquelas duas épocas literárias que nós mencionamos, e trouxeram qual é a lei em cada caso. Mas também, quanto a isso, existem algumas discussões entre os Rishonim, como que fica a lei. O Beit Yosef, o Rabi Yosef Karo, fez uma obra, escreveu uma obra, baseada num livro anterior a ele chamado Tur. Se Deus quiser, um dia nós vamos falar sobre o Tur, Rabbeinu Yaakov Ben Asher. E o Tur tentou, de certa forma, compilar as leis. E ele fez isso em 4 volumes que ele chamou de Turim, fileiras. Por isso é chamado Arba'a Turim, o livro dele. O Beit Yosef escreveu o seu, a sua obra baseada nesse tour, mas trazendo e fazendo uma obra-prima, trazendo as opiniões de todos e explicando a origem da Nagmará, no Talmud, de cada lei que está sendo dita aqui, de onde isso veio, qual é a discussão que aparece no Talmud, o que é dito no Talmud sobre isso. E vai vindo do Talmud, acompanhando todas as gerações, trazendo o que dizem os mestres Rishonim. Ele geralmente se baseia, e principalmente se baseia, traz bastante, sobre Urif, que é chamado Rav Alfassi. Ele também traz bastante o Rambam, o Maimônides. Ele também traz bastante o Rosh, que é o pai do Tur, que nós falamos antes. Traz o Ramban, o Nachmanides, e traz N. Rishonim. Explica e traz as eventuais discussões, explica o que cada um quis dizer e por que disse e baseado em que é realmente uma obra-prima. A ideia dele, do Rav Yosef Karo, era que as pessoas estudassem o livro dele, o Beit Yosef. Só que, mais tarde, e aí já, então nós estamos indo embora da Turquia e indo para Israel. Ele foi para Israel e lá ele morou na cidade de Tzfat, que é no norte de Israel. E aí que ele terminou a obra dele, Beit Yosef. E ele percebeu que as pessoas não estão muito estudando, é muito comprido, são livros realmente compridos. É muito extenso. Ele achava que todo mundo vai estudar isso. E viu que não. O que ele fez? Resolveu escrever um livro mais curto, que trouxesse tudo o que ele traz no Beit Yosef de uma forma bem sintética e prática. Qual é a lei prática? E assim ele fez essa caderneta, que ele chamou de Shulchan Aruch, mesa posta. Mesa posta, é só sentar e comer. Não precisa se preocupar, não precisa se esforçar, é só sentar e comer. Ele, Beit Yosef, Rav Yosef Karo, queria e gostaria que as pessoas estudassem constantemente e pudessem acabar todos os meses o caderno dele, o Shulchan Aruch. Essa era a ideia inicial. Não é exatamente o que acontece, mas, no final das contas, esta obra dele, o Shulchan Aruch, passou a ser assumida por todo o povo como o livro básico da lei judaica. E hoje não existe ninguém que vá estudar leis, todas as leis, desde o amanhecer, então anoitecer, Shabbat, Yom Tov, as leis de casamento e as leis de carne com mistura com carne com leite, proibição de carne com leite, e etc, etc. A Torá inteira, todas as leis, sem pegar o Shulchan Aruch. Não tem. Esse é o livro básico da lei no nosso povo. Só que os Ashkenazim têm algumas coisas que são um pouquinho diferentes, alguns costumes diferentes, e por isso, na mesma época dele, isso Deus quiser, nós vamos falar também um dia sobre ele, o Rema, Rav Moshe Israelis, que vivia em Cracóvia, na Polônia, escreveu um livro chamado Hamapá, a toalha, que é a toalha sobre a mesa posta. Você escreveu uma mesa posta, está perfeita, está incrível, mas faltam alguns detalhezinhos da toalha dos Ashkenazim. E por isso escreveu esse livro chamado Hamapá, que depois acabou sendo juntado. Hoje em dia, qualquer livro de Shulchan Aruch tem as duas coisas no mesmo texto, mas escrito em letra diferente. Sempre escrito observação. Essa observação é do livro Hamapá, o livro que escreveu o Rema. Então você hoje pega o livro, o Código de Leis Shulchan Aruch, está lá, as palavras são todas do Rav Yosef Karo, e quando tem letrinhas diferentes escrito observação, isso foi o Rema que incluiu, trazendo as observações para os Ashkenazim. Quem quer estudar as leis a fundo, e assim que se faz para os rabinos tirarem o seu diploma. Um rabino, para tirar o seu diploma, não basta ele estudar o Shulchan Aruch, ele precisa estudar o Beit Yosef junto, para entender de onde veio a lei que está escrita lá. Lá está escrito muito claro, muito fácil, mas qual a origem disso? De onde isso veio? O Beit Yosef te explica bem detalhadamente de onde ele chegou à conclusão que ele colocou no Shulchan Aruch. Por isso se estuda os dois juntos para tirar um diploma rabínico. Em parênteses, talvez as pessoas estejam se perguntando, você falou antes que o Beit Yosef é gigantesco, o rabino antes de formar estuda todo o Beit Yosef? Não, não estuda todo o Beit Yosef. Para tirar diploma rabínico tem que se saber alguns temas. Então, esses temas são estudados bem a fundo, e esses então ele estuda com Beit Yosef. O restante é bom, lógico que é bom, é sempre digno se estudar com o Beit Yosef. Muitas pessoas estudam, logicamente, e é uma forma de poder se aprofundar, entender todos os detalhes, motivos e pormenores de cada assunto e assunto. O Beit Yosef acabou sendo chamado muito de Beit Yosef. O Rav Yosef Karo é chamado pelas pessoas de Beit Yosef, ou ainda de Maran, senhor, mestre, porque é o grande mestre de todas as nossas gerações, quer dizer, depois dele. Todo mundo considera ele como o livro básico de lei. Então, por isso, ele passa a ser chamado também de Maran ou de Beit Yosef. Ele também escreveu outros livros. Ele escreveu um livro também muito importante chamado Kesef Mishneh, onde ele explica o Maimônides, trazendo as fontes e as origens do livro do Maimônides. Maimônides escreveu um livro que é incrível, mas não tem fontes. Nada tem fonte nele, ele só vai escrevendo todas as coisas, mas sem escrever de onde ele tirou. O Kesef Mishneh fez, quer dizer, o Rav Yosef Karo, no seu livro Kesef Mishneh, tentou mostrar cada trecho do Rambam de onde veio. Imagina só o conhecimento que precisava ter para pegar assim na lata cada palavra do Rambam e saber de onde veio cada lei do Rambam. E tem outros livros também que ele escreveu. Ele escreveu um livro de resposta, de perguntas e respostas, chamado Avkat Rochel. Ele escreveu um livro sobre a Torá, chamado Hidushei Beit Yosef. Tem o livro Bedek HaBayit. Tem, basicamente, acho que é isso, os livros que ele escreveu, que não é pouca coisa. Mas tem mais um livro também, muito curioso, chamado Magid Meisharim. Nesse livro Magid Meisharim, o Rav Yosef Karo teve o privilégio de ter um anjo que vinha estudar com ele e passar para ele segredos da Torá. E esses segredos ele escreveu, essa parte mística, ele escreveu nesse livro chamado Magid Meisharim. Magid, né, o Magid é o contador. Magid Meisharim é o contador das coisas corretas, que era esse anjo que se revelava para ele. Tem uma história que aconteceu na época dele, quando ele teve uma revelação desse anjo, foi numa noite de Shavuot, quando ele estava junto com o Rabbi Shlomo Alkabatz, que é o autor do Lecha Dodi, que nós cantamos Shabbat, que era colega dele, vivia lá em Tzfat também nessa época, então tem uma história também sobre isso. Ele teve como mestres, principalmente o Rav Yitzchak Karo, que era o seu tio, e um outro grande rabino em Tzfat, que era o rabino de Tzfat, que depois, quem assumiu o lugar dele foi o Rav Yosef Karo, que chamava-se Mahari Berav. Ele teve vários discípulos, e ele teve contato com grandes cabalistas nessa época, o Ramak, Rav Moshe Cordovero, o Rabbi Shlomo Alkabatz, nós falamos antes, autor do Lecha Dodi, o Rav Moshe Alshech, que escreveu um comentário sobre a Torá fenomenal, e o Maharit, também o Mabit, que são a família de Trani, Mitrani, e ele viveu também na época do famoso cabalista Arizal. O Arizal era bem mais novo do que o Rav Yosef Karo, que faleceu também bem cedo. Mas ele também teve contato, com certeza, na cidade de Tzfat. Só para encerrar, uma historinha muito simpática de como Rav Yosef Karo enriqueceu. Rav Yosef Karo se dedicava muito ao estudo da Torá. E ele tinha tanta confiança em Deus, que Deus proverá a ele o sustento, que ele trabalhava uma vez por semana. Um dia por semana, ele ia, trabalhava, ganhava o dinheiro que dava para ele sustentar a semana inteira. E assim, durante a semana, ele podia ficar estudando e escrevendo as obras incríveis dele. Aí, ele percebeu, se eu consigo me sustentar com um dia por semana que eu trabalho, então, para Deus nada é impossível. Se Deus me dá sustento em um dia, ele pode me dar um dia por mês também. E assim ele passou a trabalhar só Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, todo início do mês, ele saía, fazia uns geschäft lá, comprava coisas, vendia coisas, e vivia o resto do mês com o que ele ganhava naquele dia, e dessa forma ele podia se dedicar ao estudo da Torá. Aí ele pensou, se Deus me sustenta com um dia por mês, me sustenta também com um dia por ano. Ele resolveu que eu ia trabalhar apenas um dia por ano. E ele foi, então, comprar coisas para poder vender e ganhar dinheiro. E aí ele passou ao lado de uma casa e uma senhora saiu. Ah, você está comprando coisas? Você tem interesse em comprar aqui uns barris? Uns barris? Ele falou, pois não. O que é? Ah, meu marido, maluco, ele ficava, cada vez que ele vinha, ele deixava lá no depósito uns barris, tem um monte de barril, tem piche dentro. Você tem interesse em comprar? Então você falou, tá bom, eu compro. Ah, tem também uns que estão com chumbo em cima. Ele falou, não tem problema, eu levo. Vou levar, vender aí pro ferreiro da cidade, ele vai derreter e usar porque ele quiser. E ele levou todos os barris para casa, comprou. Aí chega em casa, ele com a esposa começa a tirar o piche para ver exatamente o que tem lá dentro. E de repente eles veem que tem umas coisas brilhando embaixo do piche. E embaixo do chumbo também. Estava cheio de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ele pensou, a mulher lá se confundiu, ela não sabia o que tem, ela me vendeu gato por lebre. Ele voltou lá para ela, para avisá-la que a venda devia ser cancelada, porque ele pagou quase nada por uma riqueza, um tesouro. Quando ele foi chegando perto da casa dela, ela viu ele chegando. E ela começou a gritar, quem que você quer de mim? Vai embora daqui. Já te vendi, já tá fechado o negócio. Ele falou, não, mas tem ouro lá dentro. Que nada, vai embora daqui, você comprou, leva, me deixa em paz, não quero mais saber desses negócios. Chega, já me livrei. O marido tinha morrido, por isso que ela quis vender esses negócios, queria se desfazer. Não me interessa, tchau. E ele então foi perguntar pro rabino da cidade, o que que se faz? E o rabino disse para ele que não tem problema, se ela está dizendo que abre mão. E ele mesmo assim insistiu para que fizessem um Beit Din na cidade. E ele foi perante o Beit Din para perguntar o que vocês dizem. Três grandes mestres lá de Tzfat, para dizerem se esse dinheiro pode ficar com ele mesmo. E eles disseram, não tem nenhum problema. Se ela está abrindo mão, e ela está gritando com você, não quer nem te ouvir, ela falou que está vendido de coração pleno e tal, você falou para ela, então está tudo bem, Deus mandou para você sustento, para você poder continuar se dedicando ao estudo da Torá e escrevendo as suas obras. E a partir de então, Beit Yosef não precisou mais trabalhar até o fim da vida. Aquele dinheiro deu para eles viverem muito bem, e dessa forma ele pôde depois completar todas as suas obras. O Rav Yosef Karo está enterrado na cidade de Tzfat, no norte de Israel, no cemitério antigo, perto de muitos outros grandes dessa época, como, por exemplo, o Rabbi Shlomo Kabatz do Hadodi, como o Alsher, que nós mencionamos antes, o Mabit, o Arizal, todos estão nesse cemitério. Muitas pessoas vão visitar esses túmulos e rezar, implorar perante Hashem em mérito desses grandes, e também entre eles o tão famoso Rabbi Yosef Karo. Só para complementar um detalhe, o Rabbi Yosef Karo também às vezes é chamado de Mechaber, o autor. Mechaber, o autor. De tão grande que é a sua obra, de tão importante que se tornou a obra dele, ele é o autor. Se tem alguém que é o autor do Shulchan Aruch, por isso ele é chamado tanto de Beit Yosef, em nome do livro, da grande obra dele. Ele é chamado de Maran, o mestre, e é chamado também de Mechaber, o autor, o grande autor.